Olá a todos, então eu chamo-me Luísa Pereira e sou internista e co-coordenadora do Núcleo de Estudos de Doenças Raras da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e dou-vos as boas-vindas a mais um Rare Podcast. Este é um projeto do Núcleo sobre as Doenças Raras em Portugal e tem o patrocínio da Takeda. Este projeto surgiu no âmbito do programa Rare Awareness, que é um programa que pretende aumentar o conhecimento sobre as doenças raras e apoiar os doentes, os cuidadores e os profissionais de saúde que com elas vivem ou trabalham no seu dia a dia. O Rare Podcast de hoje é dedicado à doença de Gaucher. Esta é uma doença grave, crónica, progressiva, multissistémica e que pode apresentar um conjunto muito variado de sinais e sintomas que são comuns a outras doenças e que vamos daqui a pouco falar. O Dia Mundial da Doença de Gaucher comemorou-se no passado dia 1 de outubro e, portanto, para vos dar a conhecer um bocadinho mais sobre esta doença, temos connosco o Dr. Narciso de Oliveira, médico internista do Hospital de Braga e com diagnóstico e tratamento de doenças do lisossoma, nomeadamente na doença de Gaucher. Bem-vindo, doutor Narciso. E para nos dar um pouco a perspectiva de quem vive com esta doença, temos então o Francisco e o Sérgio, que também nos vão falar um pouco sobre o seu percurso de vida e nos vão dar a chega, portanto, da ótica do doente e de como é viver com esta doença. Portanto, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Bem, eu penso que muitos de vós nunca ouviram falar desta doença, a doença de Gaucher, mas ela existe. Se calhar vou começar aqui pelo doutor Narciso. O que é então esta doença? O que é a doença de Gaucher? O que é que a provoca e quais são os seus sintomas?
Ora bem, doença de Gaucher é uma doença, nós chamamos de uma doença lisossómica, e com isto queremos dizer que é uma doença devida à carência ou diminuição da atividade de uma enzima. Neste caso, a doença de Gaucher é uma glucosuroxidase, que é uma doença que está presente na via metabólica dos fingolipídios. Quando não há estas enzimas, que isto é uma enzima de degradação de produtos, os produtos que a enzima não degrada vão se acumular a montante à espera de ser degradados. Digamos que é uma espécie de falta o serviço de limpeza do lixo, ele vai se acumulando. Claro que há quem o vá utilizando, vão sendo usadas outras vias metabólicas, mas a principal não está a ser usada. É uma doença que não é apenas devido a um gene, há muitos genes envolvidos, ou seja, as pessoas afetadas podem ter manifestações muito variadas, apesar da enzima ser a mesma. Primeiro, uma doença autossómica, isto quer dizer que é uma doença que existe nos cromossomos não sexuais, e um dos cromossomos pode estar a conseguir compensar a falta do outro. Depois, também o tipo de mutação, porque isto é uma enzima complexa, o tipo de mutação que vai existir pode permitir alguma atividade da enzima ou não ter atividade toda. Nas formas em que não há atividade toda, são formas realmente incompatíveis com a vida e os afetados morrem ou não chegam a nascer ou morrem nos primeiros meses, primeiro ano. Nas formas mais ténues, em última análise, a pessoa pode viver uma vida quase normal, ou normal mesmo, chegando a morrer em idades até relativamente avançadas, 70, 80 anos, sem que se tenha chegado a detectar que tenha a doença ou a deficiência enzimática, neste caso, porque não teve manifestações, é difícil dizer que teve doença. O mais comum, tanto quanto sabemos, porque é só para os diagnosticados, é que isto sendo uma enzima que existe no sistema reticulo endotelial, nos macrófagos, nos. Ela vai se acumular nessas células. E onde é que elas estão? Passo, fígado, medula óssea, em menores quantidades também na pele, pulmões, tecido nervoso, cérebro e nas formas mais raras vão ser os órgãos intestinais. Nas formas mais comuns, o que é que vamos ter? Baço, fígado grande, hepatomegalia, hepatomegalia e também atingimento ósseo. Vai ficar uma medula óssea mais aumentada à custa destes macrófagos que vão estar cheios de glucossabrosídeos por degradar. E que o que é que vão fazer? A medula óssea é onde se produz o nosso sangue. As pessoas vão começando por ter anemia, baixa de plaquetas, alguma tendência a ter alguns problemas imunitários, E como isto depois vai tentando compensar através de outros órgãos, nem sempre se consegue, mas há uma tendência maior, por exemplo, para algumas neoplasias, porque esta vigilância imunológica vai ser menor. Isto em fisiologia. Para a pessoa que está doente, o que é que pode sentir? Primeiras consequências de órgãos que estão maiores, infartamento, porque o baço está mesmo ao lado do estômago, uma sensação de barriga cheia, porque também tem um fígado a crescer, que podem ser mesmo muito grandes. Relativamente ao atingimento ósseo, as alterações que derivam primeiro de uma anemia, um cansaço, uma fraqueza, risco de hemorragias pelas plaquetas baixas, mas também porque esta medula vai sendo ocupada, a estrutura óssea vai ficando deformada, as dores ósseas, os problemas de crescimento também podem acontecer. Estas são as manifestações mais comuns. Claro que nos doentes que têm um atingimento pulmonar, felizmente são muito raros. A falta de ar vai ser uma característica. Nos doentes que têm atingimento neurológico, que acontece nas formas de início, em que a carência enzimática em algumas formas são muito mais frequentes, desde cedo começam a ter problemas de adaptação neurológica, problemas visuais, problemas de coordenação, problemas de crescimento. Estas são algumas das manifestações mais comuns, mas como digo, há doentes que vão passando anos sem que tenham nada disto e muitas vezes encontrado por acaso.
Muito bem. Portanto, com toda esta panóplia de sintomas e com espectros diferentes de doenças, portanto, esta doença acaba por ser, tal como a maior parte das doenças raras, um grande desafio mesmo para um médico mais treinado. Tem sido um grande desafio fazer o diagnóstico destes doentes. Quanto é que acha que leva, em média, um diagnóstico acurado numa situação de doença de Gaucher, desde o início dos sintomas? Tem alguma ideia em relação a esta marcha diagnóstica e ao tempo que leva?
Ora bem, o maior fator é realmente o pensar na doença, não é? Porque pode-se chegar lá por acaso. Por exemplo, vamos imaginar um doente que tenha uma anemia, uma leucopenia, uma trombocitopenia. Um dos primeiros procedimentos é realmente fazer uma biópsia medula óssea. E às vezes encontram-se as chamadas células de Gaucher imediatamente. O diagnóstico aí até nem foi. Mas desde que a pessoa começou a ter manifestações, pode durar muito. Muitas vezes tem doenças ósseas, fazem as radiografias, ah, não tem nada de mais, isto são artroses, isto é dos esforços, e podem andar. Até que alguém que conhece o aspecto radiológico dos ossos atingidos pela doença de Gaucher, olha para lá, ah, isto suspeita-se que há aqui uma doença, isto parece que há aqui mais qualquer coisa. E se pensarmos na doença, é fácil chegar ao diagnóstico, é fazer o dosimento enzimático, confirmando-se que está baixa a atividade, parte para o examinamento genético, e a partir daí o estadiamento é simples. Agora, o principal fator é, quando surgem alterações, nomeadamente as hematológicas, pensar na doença. Também quando surge a hepatomegalia, ou a espanomegalia, principalmente a espanomegalia, que é o mais comum, pensar. Só que o diagnóstico diferencial de espanomegalia envolve centenas de entidades, entre infecções, entre neoplasias, entre outras situações genéticas parasitosas, e a doença de Gaucher, mesmo, por exemplo, em hematologistas que, por causa de fazerem muitas biópsias ósseas, encontram com mais frequência, podem encontrar, mesmo nestes, pode passar uma espanomegalia, uma trombocitopenia, e isso está estudado. Ser mais de um terço não pensa numa doença de Gaucher, ao ver estas alterações, que quem está habituado a vê-las pensa nelas como tipicamente. Portanto, o percurso em termos de diagnóstico entre as primeiras queixas e o diagnóstico pode ser muito variável. Claro que quando alguém tem família atingido e se faz rastreio familiar, aquilo é quase imediato. Às vezes ainda não tem queixas. Agora, dada a variabilidade clínica, dada a variedade sintomática, o percurso é muito variado, mas o fator principal é realmente pensar na doença. E temos um doente com uma trombocitopenia, uma espanomegalia, em quem conhece, um dos exames a pedir, até porque hoje em dia é mais simples, é fazer um teste em gota seca e rapidamente. este rápido,
Também tem
digamos,
muito
para uma
tempo.
coisa que dura toda a vida, mas em poucas semanas temos esse resultado. Mas se não estivermos a pensar.
Podemos, se
Agora, claro,
calhar,
isto, de, havendo uma.
afirmar que o nosso pior inimigo é o não
Sim.
conhecermos a doença e não estarmos alerta para a doença.
Exatamente.